A confirmação dos primeiros casos de coronavírus e a declaração do estado de emergência em Angola são desafios que as populações vão ter de se submeter, agravando ainda mais a sua já débil situação social e económica. O primeiro impacto do coronavírus em Angola se refletiu na subida galopante dos preços dos bens de primeira necessidade e nos preços do material de proteção contra esta pandemia global. As autoridades angolanas, à semelhança de outras calamidades que assolaram o país, se revelam incapazes de controlar a situação e sem as condições de prevenção junto das populações. Ainda assim, várias medidas foram tomadas pelas autoridades e o Ministério da Saúde decidiu realizar diariamente em conferência de imprensa as informações sobre a evolução da situação do Covid-19. A reunião do Conselho da República, que juntou várias sensibilidades do país, deliberou a garantia da realização de testes a todos os cidadãos provenientes de países de circulação comunitária do vírus, assim como a implementação de medidas urgentes que impeçam a concentração de pessoas nos mercados informais. Por outro lado, o Banco Nacional de Angola recomendou recentemente à Banca Comercial para apoiar desde as encomendas dos importadores de bens alimentares, aconselhando mercados com moeda desvalorizada para evitar efeitos cambiais sobre o preço dos produtos. A capacidade do país em enfrentar o impacto negativo do coronavírus na vida das populações e a grande incerteza entre a sociedade angolana, que receia a ruptura das reservas alimentares. Em causa está o facto da maioria da população viver dependente do mercado informal. A falta de equipamentos de biossegurança é nesta altura grande questão que pode comprometer o esforço das autoridades angolanas para mitigar os efeitos da propagação do vírus que já se instalou no país. O médico Adriano Manuel descreve o quadro como estão as principais unidades hospitalares do país. O também presidente do Sindicato dos Médicos de Angola receia que os profissionais de saúde sejam as segundas vítimas desta pandemia, caso não forem tomadas as medidas necessárias.
O Sindicato dos Médicos de Angola, bem como o Sindicato dos Enfermeiros de Angola, preocupado com a questão de segurança, de biossegurança nos hospitais, solicitamos um encontro com Sua Excelência Ministra da Saúde no sentido de encontrarmos os melhores caminhos para melhorarmos a biossegurança nos hospitais. Por quê? Porque fala-se que os hospitais têm condições. E a nossa apreensão é que o que se propala na comunicação social não condiz com aquilo que nós temos observado nas nossas instituições hospitalares. Pois existem hospitais que são desprovidos dos meios de biossegurança. Há hospitais que não têm luvas, máscaras, botas, bem como aquilo que nós chamamos os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, que são extremamente importantes caso tenhamos um caso positivo. Então, o nosso objetivo foi abordar a Ministra da Saúde para que, em conjunto, encontrássemos o melhor caminho para melhorarmos então a qualidade de biossegurança nas nossas instituições, porque nós estamos preocupados com isso, uma vez que os médicos, os enfermeiros, de uma forma geral, os profissionais da saúde serão, de certeza absoluta, as segundas vítimas, uma vez que seremos nós que estaremos na linha da frente. Então, nós estamos preocupados com isso. Infelizmente, não fomos bem sucedidos, não fomos recebidos por nenhum alto responsável do Ministério da Saúde, nomeadamente Sua Excelência Ministra da Saúde, os secretários de Estado, os dois secretários de Estado. Infelizmente, não fomos recebidos. Para a tristeza do Sindicato dos Médicos, bem como do Sindicato dos Enfermeiros. De qualquer forma, enquanto médicos, estamos preocupados com a questão da segurança e por isso mesmo, estamos a apelar ao Governo de Angola no sentido de criar as melhores condições possíveis, uma vez que tivermos, teremos alguma dificuldade de contornar o surto. E nós estamos preocupados com isso.
Adriano Manuel chama igualmente a atenção das autoridades sobre os perigos em que estão expostos os profissionais de saúde e, sobretudo, o pessoal que está envolvido no tratamento e transporte dos cidadãos com casos positivos de coronavírus.
Há um problema muito importante neste caso, que é a questão que nós chamamos, em ciência, chamamos de descontaminação. Este é um grande problema. Subentende-se que quem tem contacto com paciente com coronavírus, obrigatoriamente deve ser descontaminado. Não acontece isso nas instituições, nos locais de quarentena. As ambulâncias chegam, deixam os pacientes, as ambulâncias que deviam ser descontaminadas no local, não são descontaminadas no local, voltam novamente. Isto é um perigo, daí que solicitamos mais uma vez o Ministério da Saúde, o Governo de Angola, que crie as condições para que possamos nos proteger. Porque se assim não for, é óbvio que nós vamos ter que nos proteger de outra forma.
Outra preocupação que aflige os angolanos tem que ver com as reservas alimentares e a capacidade dos angolanos minimizarem o aumento da procura e a pressão que já se faz sentir no mercado. A empresária Filomena Oliveira traduz o sentimento da classe, mas ainda assim considera que este é o momento de contenção que deve obrigar os angolanos a encontrarem soluções locais.
Como nós sabemos, Angola pertence ao planeta Terra e o planeta Terra está com um ataque de um vírus que tem vários nomes, mas aquele mais conhecido é o coronavírus. E uma das questões que nós temos que tratar é a nossa capacidade de nos alimentarmos também. Como sabemos, e infelizmente simultaneamente, nós somos um país muito dependente do preço do petróleo. As nossas reservas são automaticamente afetadas e isso significa que nós temos que ser comedidos. Quando não há muito dinheiro, nós temos que nos alimentarmos com aquilo que há. E é tempo e é uma grande oportunidade, tal como Agostinho Neto dizia, às origens havemos de voltar. E eu gostaria, sobretudo, de dizer que não corram, não se atropelem, continuem a observar as regras básicas de autoproteção, ou seja, não toca sem beijinho, sem abraço, mantenha as mãos para si próprio e cumprimente à distância. Não se esqueça, quando lava as mãos também vai ter que lavar ou limpar o telefone, porque nós temos sempre o telefone. Dizendo isso, lá em casa há muito menos dinheiro e se calhar vai haver menos dinheiro também, porque a crise económica nos está a afetar a todos, está a afetar o planeta todo. É importante dizer que nós não nos devemos preocupar se, por exemplo, não tivermos massa, arroz ou pão em casa. Felizmente, Angola é um país abençoado e nós temos produtos agrícolas que nos permitem ter até uma melhor e uma alimentação mais saudável, por isso pode perfeitamente e deve, sempre que possível, substituir arroz, massa e pão por banana-pão, batata doce, inhame, batata-rena, mandioca, milho. E não se esquecer que para as crianças uma das papas mais nutritivas mesmo é banana-pão. E o que se faz é lava-se, corta-se aos bocados, coze-se com a casca, tira-se a casca no final da cozedura e faz-se uma papa. Eu própria como isso todos os dias. Dizer também que se não houver carne, se não houver peixe, se não houver leite, não se preocupe. Nós temos feijão, temos ginguba e temos muitas folhas verdes. Eu vou explicar. O cabrito e o boi, para dar-lhe um bom bife, e a vaca para dar um bom leite, come folhas, come capim. E é de lá que saem precisamente os nutrientes que o bife e o leite depois nos dá em forma transferida. Portanto, já antigamente nós comíamos muitas folhas e pouco conduto, e as pessoas viviam muito tempo. Portanto, é tempo de contenção. Não é tempo de alarido, não é tempo de nos preocuparmos, é tempo de sermos racionais e de sermos práticos. Dizer também que se não tiver açúcar, use um pouco de mel, mas na maior parte dos nossos alimentos, eles já têm o açúcar natural necessário para a nossa alimentação.
Filomena Oliveira apela ao pragmatismo dos decisores políticos do país e tranquiliza a população para não se alarmarem.
Como sabemos, é uma crise que não era esperada e as reservas está a ser efetuado o levantamento, tratar-se de saber o que é que temos, o que é que vamos precisar e como é que vamos repor esses mesmos estoques. Portanto, estamos ainda numa fase de análise, mas a garantia que nos dão é que, por favor, não tentem assambarcar, vai haver produto para toda a gente, mas aqueles que vão ter mais dificuldades económicas, por favor, voltemos àquilo que são a nossa produção nacional, até porque os grandes problemas trazem-nos sempre grandes oportunidades. E a grande oportunidade aqui vai para a nossa produção nacional, vai para deixarmos de estar sempre a dar emprego aos filhos dos outros lá fora quando importamos e começarmos a dar emprego aos nossos filhos aqui dentro, produzindo nacional, consumindo nacional e usando as divisas para aquilo que vamos precisar mais, como medicamentos, por exemplo. No tempo da guerra, nós importávamos 200 milhões de dólares por mês de comida. Não, nós não importávamos isso, nós comíamos produto nacional. Portanto, é necessário não nos alarmarmos. Pedimos inclusivamente aos senhores jornalistas que sejam mensageiros de boas mensagens para a população, porque a última coisa que nós precisamos é de pôr as pessoas aflitas. Nós não temos que estar aflitos, nós temos que ser racionais, nós temos que ser pragmáticos e temos que dizer aquilo que nós temos é aquilo que nós vamos comer. O Estado tudo está a fazer para que todos em conjunto possamos então fazer o melhor possível para que as pessoas tenham alimento, não só nas cidades, nas zonas urbanas, periurbanas e nas zonas rurais também.
Por sua vez, o analista político Faustino Conceição considera que os modelos de proteção que estão a ser demonstrados pelos Estados africanos contra a pandemia do coronavírus têm-se revelado incapazes de transmitir confiança às populações.
Nós vemos agora que a população, numa questão da aflição, olha para o Estado como única solução viável. E o que nós estamos a assistir é que os Estados europeus estão a conseguir, por mecanismos internos, conseguir dar uma resposta boa, uma resposta. E quando temos um modelo africano, nós não temos um Estado capaz, ou não estamos a ter um medo, porque a Organização Mundial da Saúde diz que a África prepara-se para o pior, o que significa que os nossos níveis de organização do Estado, nosso nível de assistencialismo, nosso nível de assistência médica, não são capazes, de acordo com a estatística da Organização Mundial da Saúde, de dar resposta. O que é que devemos pensar? É isso que nós aqui devemos convocar. Um pensamento de refletir um Estado patriota, um Estado que olha para o cidadão angolano como um mecanismo, como uma função social. E o que é que normalmente eu tenho chamado a atenção? Que não temos sido capazes de gerar consenso. A diferença tem falado mais alto de que os consensos para a construção de um Estado que olha para todos os angolanos como parte integrante do processo e não com divergência. As divergências devem se existir, as divergências ser debatidas, mas não devem ser coisas que nos separam. Nós temos a guerra, sempre que nós olhamos para a guerra, refletimos muito como responsabilidade de fora, não responsabilidade nossa. O pós-guerra, como foi um processo, talvez, ou seja, nós estamos sistematicamente a ter inimigos contra nós mesmos, quando devemos olhar as sinergias. E o que é que de fato se faz? Até no próprio governo, eu vejo essa desarticulação com essa perspectiva. É da competência da ministra, não é da competência do governo. Mas a ministra é um elemento do governo, não entendo nesse exato momento. Falar da ministra da Saúde, quando nós deveríamos estar aqui a utilizar o conceito do governo? Qual é a resposta que o governo tem? Qual é a resposta das autoridades? Isso tudo é importante, essa articulação. Em tempos de crise, estados como os africanos, onde a desarticulação, onde a incapacidade da governação são altas, por exemplo, nós estamos aqui a falar do Estado Angola, mas olhamos a questão da Guiné-Bissau. Se começa um coronavírus na Guiné-Bissau, ninguém sabe qual é o governo que deve dar uma resposta, porque há um governo, dois governos, há um presidente que não está exercido mais o povo do poder. Ou seja, nós em África, com uma crise sanitária, ainda temos casos de países cujas decisões do Estado nem sequer existem. Nós temos essa situação toda. Enquanto que na Europa, nesse exato momento, há uma articulação, há um Conselho de Estado que reúne, separado, mas há uma articulação, há um governo, um partido da oposição que diz, nesse exato momento, nós não somos oposição, somos parte do governo, que é a declaração do líder do PSD, Rui Rio, dizendo o António Costa, que nesse exato momento ele não fará campanha política contra o governo, mas estará de acordo com o governo. Nesse exato momento, não há oposição nenhum governo na Europa. Mesmo o governo italiano, que depois da crise vai ser criticado, não tem existido um partido a criticar a ação do governo italiano. No nosso caso, a coisa que eu estou a me perguntar, e eu te perguntei a meus amigos constitucionalistas, como é que se justifica os trabalhos da Assembleia têm sido suspeitos sem saber as razões daquilo? Ou seja, eu percebo que é uma questão sanitária, mas o governo pode tomar medidas. E a Assembleia não tem responsabilidade de, por exemplo, se a questão agravar-se. Declaração de determinado tipo de Estados. Não tem que ser a Assembleia se pronunciar, o Presidente tem que se dirigir à Assembleia. Se os deputados já suspenderam aquilo, passa a dizer que se o Presidente tentar aí, não sei a que ordem o Presidente vai recorrer ao seja.
Finalmente, Faustino Conceição aponta algumas responsabilidades que são atribuídas ao governo angolano, cuja Comissão Multissetorial não foi capaz de cumprir com as suas obrigações.
As pessoas não queriam ir de quarentena porque não tinham garantia como é que elas estariam. Por quê? Porque só houve uma comunicação de um comunicado, mas não é assim como está nesse exato momento. Eu pergunto até nesse exato momento, onde é que estão os ministros de Estado? Onde é que está a coordenação da equipa? Não basta apenas a ministra explicar, é necessário garantir ao cidadão nesse exato momento a segurança para ter estabilidade. Porque isso, o que é que eu acho? O que é que falhou? Falhou primeiro uma descrença fundamental na ciência. Um ataque à liberdade da imprensa, principalmente quando a imprensa informa, há um ataque severo à liberdade da imprensa. Estamos a falar do presidente norte-americano, estamos a falar do presidente brasileiro, mas então, isso é uma prática praticamente da democracia, atacar a imprensa. Hoje, um jornalista, quando fala que uma determinada situação e um cientista fala, são desacreditados. As redes sociais não são hoje em dia sítios para informação, são mais desinformação, de fake. Agora, hoje em dia, é a mentira que está esperando nas redes sociais. E o que nós estamos a pagar hoje, principalmente, é o nosso egoísmo individual. Os populismos todos crescem num período de fragilização dos. O que é que o populismo tem? O populismo é mentira, é desinformação. É um cidadão que tem convicções tão profundas que Deus vai lhe salvar, que basta ter um determinado. Ou seja, se perguntar hoje em dia, no Brasil, até ontem, as igrejas não queriam encerrar os cultos porque achavam que Deus era a salvação para o problema. A grande medida que o Estado teve é mesmo fechar as fronteiras, porque nós não sabíamos o que aconteceu. Houve uma descoordenação, e aqui eu digo, uma descoordenação do nosso Ministério das Relações Exteriores, que é profunda, porque era necessário estar ligado a Portugal. Portugal, passado algum tempo, quando começou a existir casa em Portugal, então o Estado angolano teria que tornar com o Estado português. Todo angolano que tivesse vindo para Angola teria que ficar no sistema de quarentena em Portugal, exigido pelas autoridades portuguesas da garantia. Porque nós sabíamos que íamos importar os casos. Como não temos condições sanitárias, deveríamos coordenar com isso. É que a descoordenação, a ministra está fazendo um papel fundamental. Mas como eu estou entendendo, é que os outros ministérios estão a atuar. Por exemplo, o Estado português está a atuar como a comunicar os cidadãos portugueses da União Europeia. Como é que podem regressar ao seu próprio país? Já está acionado pelos países europeus. A forma de tirar os cidadãos dos países africanos. Está a acontecer a coordenação. Por quê? Porque não basta apenas. Numa primeira frente, para o Ministério da Saúde, as autoridades sanitárias em Portugal, a funcionar na Europa, nós exatamente o Ministério. Dos negócios de relações exteriores neste país, nós já sabíamos que nós não tínhamos interno, iríamos importar. E agora estamos a tratar a nível interno de situações que, à medida que deviam ter sido rastreadas de Portugal para Angola, e sabendo identificadamente que esse cidadão está de fato com risco, e esse cidadão não, porque não bastava com aquela quarentena toda, nem todos que vieram estavam em situações de risco. Então não vamos juntar todos. Então a coordenação dizer à tarde, nós queremos de fato que os voos se mantêm, mas nesse período vamos fazer com que as pessoas tenham quarentena e podemos, aí o Estado for para gastar, porque é segurança pública. E no Estado de Janeiro, não tem 5 pessoas no hotel, fica a ser vigiado e vive assim, automaticamente garantido pelo consulado, com as autoridades portuguesas, de que os cidadãos na cooperação internacional esse mecanismo de vida.
Faustino Conceição, Filomena Oliveira e Adriano Manuel foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.